Sim.
Bom dia, Jorge.
Para fazer o podcast.
É bom verdade. Dia. Bem-vindo. É tão bom ter-te connosco todas as semanas aqui na
Sim,
Terra Nova.
Sim, eu também gosto de vir, ver pessoas amigas e falar coisas que eu gosto, que é falar de livros, que é sempre bom. Olha, hoje a minha proposta são três livros que têm à volta um mesmo acontecimento. Fez 75 anos no dia 27 de janeiro, portanto na semana passada, que o campo de concentração de Auschwitz foi libertado pelos russos na sequência da Segunda Guerra Mundial. Portanto, já a Segunda Guerra Mundial caminhava para o fim e os russos vindos do leste chegaram a Auschwitz, que é uma povoaçãozinha, ou um lugar no sul da Polónia, onde estava um campo de concentração nazi. E fez 75 anos, esse acontecimento foi muito, muito falado, e eu, a propósito disso, gostava de apresentar três livros. Um que é, digamos assim, dramático, porque é o relato de alguém que esteve em Auschwitz, e outros dois sobre pessoas portuguesas que de alguma maneira estiveram relacionadas com este fenómeno, com este acontecimento, uma pelo lado positivo e outra pelo lado negativo. Já lá vamos ver.
Maravilha.
São livros interessantes.
Somos todos ouvidos.
Sim. O primeiro livro é um clássico sobre esta questão, que é o livro de Primo Levi. Algumas pessoas dizem Levi, mas ele é Levi, ele é italiano. Se isto é um homem. O Primo Levi, portanto, é um livro escrito, é um relato autobiográfico. Ele era um italiano de ascendência judaica, portanto, um judeu italiano, que vivia refugiado nos montes durante a Segunda Guerra Mundial. A essa altura é apanhado e, juntamente com outras pessoas, é metido num comboio e o destino é Auschwitz. Ele narra todos esses acontecimentos, dizendo que das 90 pessoas que com ele iam no vagão, portanto, que eram encaixotadas como se fossem animais, né, assim, só 4 sobrevivem. E mesmo assim foi dos vagões em que sobreviveu mais gente. E o relato é impressionante, desde a viagem em que iam com ele algumas mães que amamentavam e que durante uma série de dias nem sequer tiveram direito a beber água, as pessoas eram tratadas como animais, à descida do vagão umas eram separadas e nunca mais ninguém as via, portanto supunha-se que eram logo eliminadas, outros mais aptos iam trabalhar para ajudar a máquina de guerra alemã que estava a dar as últimas. Foi o caso de Primo Levi, que trabalhou numa parte de uma espécie de laboratório ou de fábrica química para ajudar a guerra. Este é um relato impressionante que termina precisamente no último dia, no dia 27 de janeiro de 1945, quando os russos chegam e os alemães já uma semana antes tinham desaparecido do campo e tinham deixado aquelas milhares de pessoas abandonadas que sobreviviam como os animais no meio da neve, que a única água que tinham para beber era a água da neve, andavam nuas. É um relato impressionante. Algumas pessoas dizem, é difícil não chorar ao longo da leitura deste livro. Algumas pessoas dizem que se uma pessoa não é verdadeira pessoa até visitar Auschwitz, onde se vêem aqueles montes de sapatos, montes e montes e montes de óculos ou de outras próteses que eram tiradas das pessoas que eram eliminadas, que eram gaseadas e depois queimadas nos fornos crematórios. É um relato impressionante, escrito na primeira pessoa. O Primo Levi é um dos sobreviventes, mas ele verdadeiramente não conseguiu sobreviver, porque ele, passado uns anos depois desta coisa toda, acabou por se suicidar, porque ele não aguentava com as memórias daquilo que tinha vivido. Este é o primeiro livro. Os outros dois relacionam-se com isto, digamos, de uma maneira indireta. O primeiro de que eu quero falar, portanto, este livro é Se Isto é um Homem, de Primo Levi, que saiu, está a várias edições, neste caso é da coleção Mil Folhas do jornal, que saiu há tempos com o Jornal Público. O segundo livro fala do padre Joaquim Carreira e é escrito por um antigo jornalista do Público, e que é aqui de Aveiro, mas vive em Lisboa, é o António Marujo. E o que é que este livro chama-se? A Lista do Padre Carreira. O padre Carreira viveu em Roma no tempo da Segunda Guerra Mundial, no Colégio Português, e ele deu guarida a uma série de judeus. Há aquela lista de Schindler, o jornalista António Marujo serviu-se dessa ideia para apresentar a Lista do Padre Carreira. Isto durante muitos anos foi desconhecido, mas, portanto, resultou de uma investigação ligação, ele conheceu uma sobrinha que era, o jornalista conheceu uma sobrinha que era religiosa, freira, que falava do seu tio, e depois chega começa a investigar e descobre que ele, o padre católico, nos anos 40, em Roma, escondeu uma série de judeus. Esses judeus, claro que se perdeu o rasto, mas o trabalho do jornalista António Marujo foi precisamente descobrir e encontrar esses judeus, de maneira que sustentou o relato e escreveu um livro, e fez com que, mais tarde, o padre Carreira fosse declarado pelo Estado judaico um justo entre as nações. Portanto, é um daqueles títulos que ele dá aos que não eram judeus, mas que colaboraram e ajudaram a salvar os judeus.
Abençoadinho padre Carreira. Não conhecia, conheço a história de alguns portugueses muito relevantes e excelentes, homens de coragem.
Sim, é o caso do Aristides Sousa Mendes. O jornalista António Marujo, no final do livro, diz assim, tem assim um à parte que diz mais ou menos isto, deixem-me procurar, que é curioso, porque diz assim, os milhares de Aristides, os mil de Sampaio, portanto um outro que ajudou, a pequena Cecil de Brito Mendes, portanto, um outro que também ajudou, e portanto estes eram conhecidos, a estes três junta-se agora o padre Joaquim Carreira. Portanto,
maravilha, sempre a aprender com o Jorge Pires.
É um livro relativamente recente, mas que está por aí, que é interessante e acho que vale a pena ser conhecido. O último, relacionado também com Auschwitz, chama-se assim, Um Cientista Português no Coração da Alemanha Nazi. E é do jornalista do Expresso José Pedro Castanheira, publicado há meia dúzia de anos. E é uma investigação sobre um médico que colaborou, ele não conseguiu descobrir bem se ele tinha colaborado ou não com o célebre Joseph Mengele, que era aquele doutor nazi que fazia experiências
com crianças, com anões, com judeus,
com homossexuais, com gêmeos, fazia experiências genéticas para descobrir a pureza da raça alemã, essas coisas todas. Mas fazia essas experiências com pessoas de outras raças e etnias. E houve um médico português, Aires de Azevedo, que estudou no instituto onde ele trabalhava. Não se sabe, o jornalista não conseguiu apurar se ele tinha sido colaborador direto ou não, mas foi colaborador de outros colaboradores. E, portanto, foi um português que, no coração da Alemanha nazi, colaborou com aquilo que havia de pior na investigação científica nazi, que era a procura da raça pura, com base em experiências em anões, em pessoas com alguma doença, em gêmeos, à procura de uma suposta raça pura e também para depois aplicar em Portugal. Ele foi cientista na Alemanha. Depois, quando regressou a Portugal, tinha as provas de doutoramento, teve ali umas complicações na sua carreira de médico, acabou por desistir e acabou por viver dos rendimentos, porque era uma pessoa que tinha prédios ali na zona do Porto, etc, etc. A investigação é muito interessante, embora o próprio jornalista disse que alguns aspectos ficam por esclarecer, porque ele falou com os filhos deste médico, Aires de Azevedo, e os filhos não quiseram falar do assunto, e portanto há algumas lacunas por preencher, como o próprio jornalista reconhece. No entanto, é um livro interessantíssimo para ver outra pessoa que esteve mesmo a ficar para o lado negro da história, mas depois acabou por desistir e seguir outra vida, dedicando-se aos rendimentos, às leituras e mais não sei o quê, portanto, sem dar uso àquilo que tinha aprendido na Alemanha nazi. Portanto, três livros, Assiste a um Homem, de Primo Levi, A Lista do Padre Carreira, de António Marujo, na editora Vogais, e José, Um Cientista Português no Coração da Alemanha Nazi, de José Pedro Castanheira, na editora Tenacitas.
É um gosto, Jorge, tê-lo connosco todas as semanas. Agora já passei para você, porque já estou bipolar. Tenho de ir ali chorar um bocadinho e já volto, está bem?
São livros impressionantes, mas que vale a pena ler para ver o que é que o nosso mundo passou e para não voltar a repetir. A ideia é sempre essa, não voltar a repetir estas asneiras.
Sem dúvida nenhuma. E honrar todos aqueles que fizeram parte desta história,
exato,
não é?
Exatamente.
Um abraço apertadinho, Jorge.
Obrigado.
Até 2 a 8.
Até hoje.